Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia, 9 horas mais 45 minutos. Bom dia para você que acompanha a Rádio Brasil de Fato ou a você que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou o Gabriel Carriconde, falo da gelada capital paranaense, Curitiba, 10 graus nesse momento. Curitiba que há 467 dias tem a vigília Lula Livre na resistência contra a prisão do ex-presidente Lula, que se encontra na sede da Polícia Federal desde abril do ano passado, preso sem provas. Na edição desta quinta-feira da Rede Lula Livre, você vai saber dos novos diálogos da Vaza Jato, desta vez publicados na madrugada de hoje pela Folha de São Paulo, onde mostra que o ex-juiz Sérgio Moro interferiu em um acordo de delação premiada de executivos da empreiteira Camargo Correia. Vamos também tirar dúvidas em relação à legalidade dos diálogos do The Intercept, diálogos publicados pelo The Intercept e também por outros veículos de imprensa. E também você acompanha as últimas do boletim do Comitê Lula Livre. Então aumenta o volume porque a Rede Lula Livre desta quinta-feira, 18 de julho, está começando. E antes de começarmos com as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente dado pela vigília Lula Livre, que resiste desde abril do ano passado contra a prisão do ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para o ex-presidente Lula. Para isso, envie uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Faça como a Silvia, do Ceará, a nossa ouvinte, envie uma mensagem para o número DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Não esqueça de deixar o seu nome e também a cidade onde você está falando junto com a mensagem. Vamos ouvir então o recado da Silvia do Ceará.
Eu sou Silvia Araújo, falo de Guaramiranga, da Serra do maciço de Baturité, no Ceará. E sou Lula. Lula, hoje, amanhã e sempre. Lula livre.
Aí então o recado da Silvia lá do Ceará, deixando seu apoio para o ex-presidente Lula. E mensagens privadas trocadas por procuradores da Operação Lava Jato em 2015 mostram que o então juiz federal Sérgio Moro interferiu nas negociações das delações de dois executivos da construtora Camargo Correia, cruzando, assim, limites impostos pela legislação para manter juízes afastados de conversas com colaboradores. É o que aponta a reportagem da Folha de São Paulo e do The Intercept, divulgada na madrugada desta quinta-feira. A matéria, assinada pelos jornalistas Ricardo Baltazar e Paula Bianchi, revela, a partir de mensagens interceptadas, que Moro avisou aos procuradores que só homologaria as delações se a pena proposta aos executivos incluísse pelo menos um ano de prisão em regime fechado. Segundo a Lei das Organizações Criminosas de 2013, juízes devem se manter distantes das negociações e têm como obrigação apenas a verificação da legalidade dos acordos após sua assinatura. As mensagens obtidas pelo Intercept mostram ainda que Moro desprezou esses limites ao impor condições para aceitar as delações num estágio prematuro, em que seus advogados ainda estavam na mesa negociando com a procuradoria, aponta ainda a reportagem da Folha do The Intercept. Nas mensagens do dia 23 de fevereiro de 2015, o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa, escreveu a outro procurador, Carlos Fernando dos Santos Lima, que conduzia as negociações com a Camargo Correia, e sugeriu que aproveitasse uma reunião com o Moro para consultá-lo sobre as penas a serem propostas aos delatores. Escrevem ainda os jornalistas dessa matéria. Os diálogos dizem o seguinte: A título de sugestão, seria bom sondar Moro quanto aos patamares estabelecidos, disse Deltan. O diálogo segue assim: o procedimento de delação virou um caos. O que vejo agora é um tipo de barganha onde se quer jogar para a plateia, dobrar demasiado o colaborador, submeter o advogado sem realmente ir em frente. Não sei fazer a negociação como se fosse um turco. Isso até é contrário à boa fé que entendo um negociador deve ter. E é bom lembrar que bons resultados para os advogados são importantes para que sejam trazidos novos colaboradores, respondeu Carlos Fernando Santos Lima à resposta à pergunta anterior de Deltan Dallagnol. O diálogo segue. Você quer fazer os acordos da Camargo Correia com pena de que o Moro discorde? Acho perigoso para o relacionamento fazer sem ir falar com ele, o que não significa que seguiremos, interferiu Deltan Dallagnol. A opinião de Moro foi parcialmente respeitada. Com a assinatura dos acordos, dois dias depois, ficou acertado que os dois executivos da Camargo Correia, Dalton Avancini e Eduardo Leite, ficariam mais um ano trancados em casa, mas não num presídio. Em nota, o ex-juiz Sérgio Moro e o atual ministro negou ter participação dos acordos, abre aspas. Enquanto juiz, não houve participação na negociação de qualquer acordo de colaboração, disse a nota enviada por sua assessoria ao The Intercept e à Folha de São Paulo. Ele continua também negando a veracidade dos diálogos publicados pelo The Intercept. 9:52, e desde o dia 9 de junho, o site da Intercept Brasil vem publicando chats privados sobre a Lava Jato entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. A série de reportagens intituladas As Conversas Secretas da Lava Jato traz materiais reunidos pelos jornalistas Glenn Greenwald, Leandro De Mori e, entre outros jornalistas, também de outros veículos como a Folha e a Veja. Esses arquivos incluem áudios, fotos e vídeos que expuseram que a Operação Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro desrespeitou a lei em diversas ocasiões. Contudo, apesar das mensagens, Moro e os procuradores continuam negando a autenticidade e a validade jurídica do material. O Brasil de Fato e a rede Lula Livre foi às ruas e ouviu a pergunta da estudante Isabela Ferreira, que quer saber se a divulgação dessas mensagens privadas é juridicamente legal. Quem responde é o advogado criminalista e doutor, em ciências penais, Leonardo Jaroszewski. Vamos ouvir.
Fala aí! Oi, meu nome é Isabela Ferreira, eu sou estudante e minha pergunta é: as mensagens divulgadas pelo Intercept são juridicamente legais?
Olá, Isabela, meu nome é Leonardo Jaroszewski, eu sou advogado criminalista e doutor em ciências penais. Nós temos que dividir a questão das mensagens em dois aspectos. Um, o aspecto jornalístico, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a liberdade de pensamento, ela é assegurada na Constituição da República. Então, sob esse ponto de vista, o sigilo da fonte, por exemplo, deve ser preservado e deve ser garantido ao jornalista a divulgação das suas matérias, da sua reportagem, independente do assunto de que se trata. Com relação ao aspecto jurídico, nós temos que verificar que as mensagens que envolvem o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol, está revelando uma relação promíscua, uma relação parcial do então juiz da 13ª Vara. E isso pode comprometer, ou melhor, isso compromete todo o devido processo legal, toda uma garantia constitucional da imparcialidade do magistrado. O magistrado, ele deve se situar equidistante das partes. Uma vez sendo parcial, uma vez comprometido com uma das partes, o processo deve ser anulado. É isso que eu tenho a lhe dizer. Obrigado.
9:55. E a defesa de Lula entrou com recurso nesta última terça-feira contra uma decisão proferida pela juíza federal substituta da 13ª Vara de Curitiba, Gabriela Hardit, que manteve o bloqueio de 100% dos bens do espólio de Dona Marisa Letícia, a ex-mulher falecida, ex-mulher do ex-presidente Lula. O recurso é dirigido ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O espólio da ex-primeira-dama, conforme determina a lei, tem o direito à metade dos bens e valores que integram o patrimônio do ex-presidente Lula. Os bens da ex-primeira-dama foram bloqueados no processo do triplex do Guarujá, em que Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelo então juiz Sérgio Moro. A defesa de Lula afirma no pedido que o espólio de Marisa, conforme determina a lei, tem o direito à metade dos bens e valores que integram o patrimônio do ex-presidente. Abre aspas. No entanto, a pedido do Ministério Público Federal do Paraná, foram bloqueados, além dos bens e valores de Lula, o de sua falecida esposa, com o claro objetivo de promover a asfixia financeira da família e de impedir que o ex-presidente possa exercer direito de defesa, fecha aspas, afirma o pedido da defesa. Este pedido será analisado pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível para leitura no site do ex-presidente Lula, www.lula.com.br. 9h56 e vamos falar agora dos atrasos, dos retrocessos que tanto o Brasil como a América Latina vem vivendo com governos neoliberais. E o avanço neoliberal tem feito que a fome tem atingido mais de 42 milhões de pessoas com esse avanço de políticas neoliberais na América Latina e no Caribe. Um relatório divulgado nesta última segunda-feira pela ONU criticou a paralisação dos investimentos em políticas sociais na região e alertou para o avanço dos flagelos da fome associados à subnutrição. A reportagem a respeito é de Catarina Flor.
A fome, associada à subnutrição, atingiu mais de 42 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe em 2018. Os dados são do relatório divulgado pela ONU nesta segunda-feira, 15 de julho, sobre o estado de segurança alimentar no mundo. O número equivale a 6,5% da população local e mantém a trajetória de crescimento iniciada com a crise econômica mundial e aumentada pelo avanço dos governos e ataques neoliberais na região. Na América do Sul, segundo nota divulgada pela FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a desnutrição saltou de 4,6% em 2013 para 5,5% em 2017, mantendo o índice em 2018. A nota diz ainda que o aumento da fome está intimamente associado à desaceleração econômica, principalmente nos países cujas economias têm muita dependência da exportação de matérias-primas, as chamadas commodities. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Catarine Flor.
9h58. Amanhã a gente acompanha como foi esse boletim do Comitê Lula Livre desta semana. Mas vamos ouvir o ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre para fechar o programa de hoje. No trecho que iremos ouvir agora da entrevista do ex-presidente ao jornalista Kennedy Alencar, Lula faz uma análise do governo do Bolsonaro. Vamos ouvir.
O senhor chamou o Bolsonaro de um bando de malucos, mas não tem método, não tem estratégia?
Eles não têm. Ele corre atrás do filho para apagar um incêndio todo dia, sabe? Eu, sinceramente, não sei como é que funciona a família. Como eu não conheço, eu não vou ficar dando palpite. Mas o que se apresenta publicamente é um negócio incontrolável. Obviamente que, pelo bem do Brasil, eu espero que ela aprenda.
Presidente...
Sabe? Você não governa um país desse com frase de efeito. Tem que falar para o povo alguma coisa que o povo possa ter esperança. O povo brasileiro está precisando de esperança. Está precisando de alguém que diga, gente, ó, como é que nós vamos resolver o problema do crescimento econômico? Como é que nós vamos resolver o problema do emprego? Como é que nós vamos resolver o problema do crescimento econômico? É isso, Kennedy, é isso. Eu tenho uma solução simples, ou seja, não haverá crescimento nesse país se você não incluir o povo pobre no orçamento da União. Ou ele volta a ser agente, sujeito da história, ou nós não temos jeito. Sabe? As pessoas que estavam incomodadas porque os aeroportos estavam virando uma rodoviária, agora devem estar com saudade, porque os aeroportos estão vazios. Sabe? Então, e depois é o seguinte, o Bolsonaro ganhou as eleições, acabou as eleições, ele precisa parar. Sabe? de governar para os seus milicianos, precisa governar para o povo brasileiro.
Eita, 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 taratata, eita, 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 taratata, eita, 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 taratata, eita,
eita. E a Rede Lula Livre desta quinta-feira vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog e tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, anote o nosso número, envie uma mensagem. DDD 41 99713-1353. DDD 41 99713-1353. Se junte às mais de 15 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil que estão retransmitindo a Rede Lula Livre. Entre elas, a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, FM 87,9 de São João do Piauí, a Rádio Cultura FM 97,1 de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, e as emissoras da Rede Soberania. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. Cerramos a Rede Lula Livre de hoje ao som da música Olodum, Revolta Olodum, melhor dizendo, de Leci Brandão. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.